Vamos orar, queridos. Nosso amado irmão Vilário vai nos entregar a palavra e nós vamos confiar o que o Senhor vai falar com a gente. Quando eu saí de casa hoje, eu perguntei assim ao Senhor: Senhor, quem vai entregar a palavra hoje? E eu não sabia, e o Senhor me disse: vai ser o Vilário. Eu recomendo os irmãos conversarem com o Senhor. Aleluia. Pode fazer perguntas para Ele que Ele gosta de responder. Amém, amados? Vamos orar. Os irmãos estendo suas mãos sobre o servo de Deus. Senhor, que bom que Tu estás aqui com a gente. Que maravilha, Senhor. Que bom que Tu nos reuniste aqui para nós Te adorarmos. Nos permitiste hoje estar juntos para Te adorarmos. Mas também nos reuniste para que nós Te ouçamos. Abre o nosso coração para recebermos a Tua palavra, Senhor. A palavra que Tu já entregaste ao nosso amado irmão, passe dele para o nosso coração e produza em nós a vida que Te agrada. A unção do Teu Santo Espírito esteja sobre o Teu servo. Em nome de Jesus oramos. Amém.
Aleluia. Boa noite, amados. Aleluia. Estava dizendo para o Moisés que pensei que semana retrasada eu estivesse vindo da floresta, mas acho que foi o Jorge, né? Eu vim do Acre. É floresta também, né? Mas não é como essa aí que ele está falando. Cadê o Jorge? Já saiu? Ah, tá ali. Ô, querido. Tem um africano para te apresentar. Levanta aí, Ezequiel, por favor. Apresentar para os irmãos Ezequiel e a sua esposa, Tânia, com a pequenina Débora. Já foi? Aleluia. Obrigado, queridos. Eu espero, através deles, chegar na África também. Ezequiel está comigo há 5 anos, é isso, Ezequiel? 5 anos. Está em Lisboa, Cascais. É assim que se fala, Cascais? Tá certo. Glória a Deus. Depois de tanta palavra, né, amados? Eu fiquei aqui, o meu coração ficou cheio, porque muito do que Deus tem falado comigo nesses anos e que me deu essa palavra para repartir com vocês. Os irmãos falaram aqui hoje em profecia, em palavra, em oração. É muito bom. Melhor ainda chegar para repartir e ouvir que Deus já está falando. Amém? Que é o Senhor é que fala. Estive domingo passado na nossa chácara, repartindo um pouco com os irmãos. Os irmãos que estavam na chácara domingo, só levanta a mãozinha, quero ver que estava. Ó, tem bastante gente que estava na chácara domingo. Aleluia. E contei algumas histórias para eles e quero contar algumas para vocês essa noite também, para trazer glória e honra e louvor ao nosso Deus. Amém? Quero sempre trazer a lembrança de palavras que marcam no nosso coração. Não sei se foi no último encontro, eu tenho viajado tanto que eu me perco às vezes nas datas, mas John trouxe uma palavra que está no Salmo 141, versículo 2, que diz assim: seja eu levantar, na parte B diz assim, seja eu levantar de minhas mãos como oferta vespertina, agradável ao Senhor. Lembram desse texto que o John falou? Então, levanta a tua mãozinha direita, faz assim, porque é para o Senhor, eu quero que vocês fiquem ligados naquilo que Deus vai falar. É a outra direita, viu, Matos? Não é essa direita aí, é a outra. Ah, isso, aleluia, glória a Deus. É para adorar o Senhor, amém? Que bênção estarmos juntos aqui, e a glória é dele. Quero contar uma historinha para começar, só para como introdução, como parte da introdução, é uma tirinha de jornal que me chamou muita atenção, e Deus ele fala nos mínimos detalhes conosco, quando prestamos um pouquinho de atenção. E o Senhor falou muito comigo naquela tira de jornal, dizia assim, estava conversando um piloto de um avião e o copiloto. E o piloto pediu para o copiloto, que é o seu navegador, e perguntou assim, dá uma olhadinha se nós vê se nós estamos na rota. Aí o copiloto virou para ele, olhou e disse assim, não, nós não estamos na rota. E o piloto disse, como assim não estamos na rota? Então, nós estamos perdidos. Ele, eu sinto informar que nós estamos perdidos. Mas, comandante, fique tranquilo, nós estamos no horário. Agora é hora de rir, né? Vamos rir primeiro, depois a gente chora. Mas eu comecei a pensar nisso e um discípulo de Jesus, por isso que pedi esse texto para vocês, um discípulo de Jesus não pode ser um ninivita. Amém? Nós temos que distinguir a mão direita da mão esquerda. E eu pedi para levantar a mão direita, alguns levantaram a esquerda. Nós não podemos estar perdidos. Amém, amados? Levanta a tua mãozinha direita, a outra direita. Isso. Aleluia. Porque ninguém segue quem está perdido. Eu vi um adesivo atrás de um carro que dizia isso. Por favor, não me siga, estou perdido. Acho que nós devemos criar um aqui para nós. Siga-me, eu sei o caminho. Amém? Porque ninguém vai segui-lo se você estiver perdido. A outra coisa é que nós temos que discernir o tempo. Como é que alguém está perdido, mas está no horário? Nós temos que discernir o tempo em que vivemos. E o tempo em que vivemos, vou aproveitar aqui a unção do Espírito sobre a vida da nossa irmã, que profetizou, dizendo que o tempo é de combate. E nós temos que combater o bom combate. Amém? Não é tempo de descanso. E eu amei a palavra dessa irmã, porque tem dois homens, um deles vou falar hoje à noite aqui, que sempre me chamaram a atenção nas escrituras, um deles é Davi, que era um soldado por excelência, um guerreiro, e o outro é esse que quero repartir com vocês, que é o centurião romano. Mas antes disso, só para trazer a lembrança, para não esquecer para onde estamos andando, todos nós sabemos qual é o eterno propósito de Deus, o que Deus quer para todos nós. Amém, amados? Aleluia! E Deus quer ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. Amém? Um texto que me chama a atenção é Romanos 8, 28 e 29, que diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, também, para serem, a fim, aleluia, tem que convergir para Cristo. Toda a nossa vida, todo o nosso esforço, tudo que fazemos tem que convergir para Cristo. Amém, amados? Agora, o que me chamou a atenção nesse texto é que o apóstolo começa dizendo assim, ele diz que nós sabemos. Nós sabemos que todas as coisas estão concorrendo para isso. Mas as coisas concorrem para aqueles que foram chamados. Você foi chamado? Então pergunta isso para o teu irmão do lado. Você foi chamado? Você sabe disso? E já diz para ele, se você tem essa convicção, diz para ele, eu sei que fui chamado. Vamos ministrar uns aos outros. Aleluia. Ah, eu sei que fui chamado. Que bênção, né? Que coisa tremenda. Eu vou repetir isso até quando tiver nessa força que está o Moisés hoje aí, entre nós. Vou repetir até ficar com o cabelo branco. Tá? Tem gente que pensa que eu pinto. Eu não pinto. Amém, amados? Você sabe que foi chamado? Então levanta a mão direita. A direita. Isso. É treinamento, né? Treinamento. Eu gosto disso, eu amo isso. Tem outro texto que falei na charca também, João 15. Não precisa abrir. João 15, 16. Que diz assim. Não fostes vós que me escolhestes. Mas fui eu que vos escolhi. A vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Nesse versículo 16, aparece no capítulo 15 a repetição da 12ª vez da palavra permanecer. O verbo permanecer. Do versículo 1 ao versículo 16, aparecem 12 vezes a palavra permanecer. E a 12ª é essa. Jesus disse que Ele nos escolheu para que fôssemos e dessemos fruto, e o nosso fruto permaneça. Está comigo ainda? Aleluia. Quem foi que te chamou? Jesus. Quem foi que te escolheu? Então diz isso para o teu irmão, Jesus te escolheu. Aleluia. Mas diz com convicção mesmo. Eu fui chamado e eu fui escolhido. Aleluia. Agora quero fazer outra pergunta. Quero fazer outra pergunta. Será que o Senhor da glória se enganou? Não. Ah, mas eu sou tão... Ele não se enganou. Amém? Porque Deus não erra. Amém? Diz isso para o teu irmão com essa convicção. Deus não erra. Quando Ele te chamou, quando Ele te escolheu, Ele não errou, minha irmã, meu irmão. Aleluia. Vamos dar glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor. Ele não erra. Aleluia. Oh, Jesus. Quero descortinar para vocês um segredinho. Desculpa, não, o segredo não é na garrafa. Aqui tem uma química. Tem duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. H2O. Acho que é isso, né? Minha esposa é química, é isso aí? H2O. O. Muito bem. Deus não erra. Quero descortinar um segredinho em João 15, 16. Já falei isso aqui. Vou repetir porque é importante entrar na nossa mente e no nosso coração. João 15, 16, eu fiquei no ponto e vírgula, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, ponto e vírgula, a fim de que... Eu já vi uma frase assim, nós temos aí nas nossas camisetas, né? A fim de proclamar, né? Só que esse a fim é outra coisa, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, meu nome... Qual é, não é um segredo, qual é a lembrança que quero trazer, porque vocês sabem disso. É que nós nos atrapalhamos. Nós lemos esse versículo de trás para frente. primeiro eu vou e dou fruto. Amém? Depois eu vou e peço. Amém? Vou repetir, presta atenção. Primeiro eu vou e dou fruto. Depois eu vou e peço. Qual é o nosso problema? É que nós queremos resolver primeiro os nossos problemas para depois ir. E quem é que não tem problemas? Todos nós temos problemas. Marido incrédulo, esposa incrédula, filho perdido, doença na família, dinheiro, lutas, tribulações, provações. Todos nós temos. Amém, amados? Amém? Agora, qual é o segredo que quero repartir com vocês? Cuida primeiro dos negócios dele. Porque depois ele cuida dos teus. Amém? Lembra da mãozinha? Vamos adorar o Senhor juntos? Levanta a mão direita, à direita. Repete comigo, vamos comigo, vamos adorar juntos. Enquanto eu cuido dos negócios dele, ele cuida dos meus. Palavra de Deus. Amém? Então vamos praticar o nosso chamado assim. Amém, amados? Aleluia. Louvado seja o Senhor. 1 Pedro 2,9. Isso aqui é só introdução. 1 Pedro 2,9 diz que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tudo tem um fim, amados. Tudo tem um fim. A fim de quê? A fim de proclamar. Nós temos que saber qual é o nosso chamamento, para que existimos, para cumprir o maravilhoso e eterno e supremo propósito de Deus. É para isso que existimos. Então, se eu sou chamado, eu tenho que proclamar. Amém? E Deus, isso é só a introdução, só para fazer uma base para a gente pisar em cima desse solo, dessa rocha firme, que é o verbo, a palavra do nosso Deus. Mas eu amei ouvir dos irmãos que nós estamos em combate, que os tempos são esse. E tem um homem, e vou contar algumas historinhas para vocês, tem um homem na Bíblia, Mateus 8, que me chamou muita atenção quando voltei para Cristo, quando me converti adulto, que está em Mateus 8, e é aqui que eu quero focar nossos olhos, nossa atenção, nosso coração essa noite. Porque quando voltei para o Senhor, meus olhos, eu voltei como um militar. Quem sabia, quem é que já sabia que eu havia sido militar aqui? Levanta a mão, alguns. Bom, então agora todos já sabem. Eu fui um sargento por 10 anos. Na realidade, 9 anos, 8 meses e 20 dias. Quando o Senhor então me chamou daquela fileira para outra. Lá eu era sargento, daí eu virei recruta. E comecei então a aprender de Cristo. E Paulo fala assim, que nenhum soldado em serviço se envolve com negócios desta vida. Se o assunto aqui profético é combate, nós temos que ver qual é a mente, qual é o coração, qual é a visão de alguém que é um soldado. E esse homem, esse centurião romano, que está em Mateus 8, 5, quero que vocês, por favor, acompanhem comigo, era um soldado. Por isso me identifiquei muito com ele. Versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus a um centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Uma palavra de outra visão dela está em Lucas. Lucas busca um apanhado mais acurado. Capítulo 7, desculpa. Lucas capítulo 7, versículo 1 em diante, diz assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhes faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda, com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando-se para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Que experiência tremenda desse homem. Quando eu me converti, então um soldado, e li esta passagem, eu pensava: eu quero ser como esse homem. É a única fé no Novo Testamento que Jesus se maravilha. Diz: maravilhou-se Jesus, admirou-se Jesus. Ele diz que nem mesmo em Israel viu fé como esta. Você quer ser assim como esse homem? Eu quero. Ah, desde o início eu pensei: puxa, onde está o segredo? E fixei meus olhos nesse texto. Já faz 26 anos que eu estou com os olhos nesse texto. Pensando: puxa vida, já entendi. Obediência. Ah, um soldado, ele entende muito fácil isso. Um soldado sabe, quem é que foi soldado aqui ou é soldado? Quem foi? Levanta a mão. Pode ser até à esquerda mesmo. Ah, alguns, isso. São poucos. Quem é ainda? Quem já é? Tem algum militar aqui? Ó, tem um ali. Aleluia. Tem mais outro lá no fundo. Glória. Mais um aqui. Aleluia. Você é sargento também, né? Misericórdia. Glória a Deus. Aleluia. Vou contar uma história para vocês, como foi que me converti. Eu, sargento, estava no escritório que se chama posto de comando, onde estava o oficial, e eu sentado a uma mesa, e o oficial na outra mesa, ele meu comandante. Toca o telefone. Eu atendi o telefone, claro, eu atendo, o sargento atende o telefone, o oficial não vai atender. Atendi o telefone, pronto, sim senhor. Era o subcomandante do batalhão na linha. Digo: sim senhor major, sim senhor major. E ele queria falar com o meu tenente. E eu baixei o telefone e disse: tenente, o major quer falar com o senhor. Aí ele falou assim a mim: diz pra ele que eu não tô. Diz pra ele que eu não tô. O que eu fiz como discípulo? Hã? Que enrascada, hein? Por que eu tinha que atender aquele telefone? Aí eu baixei o telefone lentamente à mesa e falei: tenente, diga o senhor que não está. Aí ele, baixinho, ele falou assim: vou te prender. Aí eu saí, pedi licença, saí do posto de comando. Passou um tempinho, ele mandou me chamar. Vilário, vai lá que o tenente está brabo lá, quer falar contigo. Vamos ver se esses sargentos aí... Tu é praça também, oficial? Aluno sargento. Ó, tem um aluno ali para enquadrar. Depois pede permissão para ele para permanecer no recinto. O que diz no regulamento disciplinar do Exército? Primeiro parágrafo. Vamos lá, militares. Se era uma coisa que eu conhecia quando era militar, era o regulamento. Sabe por quê, amados? Vocês vão entender onde eu vou chegar. Porque o militar, ele vive só pelo regulamento. Está escrito, tem que fazer. Não está escrito, não inventa. Amém? Que coisa boa para um discípulo, né? Só que agora, debaixo de uma outra lei, a lei do Espírito de Vida. Amém? Então não me entendam mal, tá? Não é lei, né? Mas, mesmo assim, cabe o ensino. Porque foi de um militar que o Senhor Jesus se admirou. E aí eu fui com o regulamento para cima do meu tenente. Ele disse, eu vou te prender, vou te deixar tantos dias preso aqui. Eu falei, não vai não. Sabe por quê, amados? Porque eu conhecia o regulamento. Vocês vão entender porque estou dizendo isso. Eu conhecia o que estava escrito. E o primeiro parágrafo do regulamento disciplinar diz assim, o militar não poderá faltar com a verdade. Vou te prender. Aí eu disse aquilo que vocês que foram sargentos ou são já sabem, né? Então, tenente, escreve aí. Por que que o senhor vai me prender que eu levo lá para o comandante? Porque isso também está no regulamento. Ordem absurda só por escrito. Vocês entenderam por que eu me apaixonei por esse homem aqui? E eu achava, Moisés, agora eu posso confessar, já passou 26 anos. Eu achava que eu era o cara. Eu sou um baita discípulo. Eu obedeço. É. Porque no quartel é assim. Sim, senhor. Não, senhor. Posso ir embora? É só isso que o militar diz, não é assim? Sim, senhor. Não, senhor. A coisa mais fácil no mundo, a profissão mais fácil é ser militar. Porque é só dizer sim, senhor, e não, senhor. E é bem assim. Vocês sabiam que tem regulamento até para o cachorro? No quartel, não tem? Diz assim que o recruta não pode chutar o cachorro. É, porque o major chuta o capitão chuta o tenente chuta o sargento chuta o cabo chuta o recruta chuta, não pode. Tá escrito. Tá escrito que não pode, coitado do soldado, né? Misericórdia. Vocês estão entendendo? Aleluia. A fé, essa é a minha palavra hoje à noite, a fé que Jesus se maravilhou. Eu descobri que tem muitos segredos aqui, olhando para esse homem. E o primeiro segredo que quero descortinar com vocês, o primeiro deles que vi é humildade, para quem está anotando. Já na pregação de Jesus, em Mateus 5, ele diz, bem-aventurados os humildes. Sabe como vi a humildade desse homem? E vou falar várias vezes isso aqui hoje à noite. Ele era romano, ele não era hebreu. Ele era conquistador, militar e um chefe oficial de 100 homens. Ele andava armado, deveria ser forte, guerreiro, valente. Ele era quem estava dominando. Mas ele diz assim... O texto de Lucas diz assim, que ele enviou uma comitiva de anciãos por não julgar-se digno de estar na presença de Jesus. ainda diz assim, ele pede para que implorem por ele, em favor dele. Não bastando isso, ele envia uma segunda comitiva, também está em Lucas. Agora uma comitiva de amigos íntimos. Porque ele não se julgava digno. E Deus começou a abrir meus olhos que para ter uma fé que Jesus se admira, não basta só obedecer. Amém? E ele era romano. Vocês estão comigo? Segundo ponto, compaixão. Amor, compaixão. Porque ele vai, toda essa primeira comitiva, essa segunda comitiva, depois aquele servo que chega ali, praticamente no limite da sua propriedade, intercede por um criado, por um servo, por um escravo. Também no ensino de Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos. Esse homem, com toda essa autoridade, e não obstante sendo um chefe, ele atendia a classe mais baixa, mais humilde. Que compaixão, hein, amados? Porque um escravo ele poderia vender, trocar, morreu mais uma peça, eu compro outra e coloco aqui. Não. Compaixão. Aleluia. A terceira característica dessa fé, porque nós estamos falando é de fé, que Jesus se maravilhou, e eu quero ter essa fé, ainda não tenho toda ela, mas quero ter, é que ele era um homem temente a Deus, e os outros davam testemunho disso. Temente a Deus, não obstante sendo humilde, cheio de compaixão, e temente a Deus. Porque o povo é que dá testemunho dele, diz assim em Lucas 7, 5, ele é amigo do nosso povo. Ele teme a Deus e edificou a sinagoga. Ele levava as coisas de Deus a sério. Dentro desse mesmo texto, para não me alongar muito, o quarto ponto, nós podemos colocar aqui, ele era dadivoso e liberal. Ele era abençoador. Estrangeiro, soldado, que estava dominando o império que dominava. Ele podia até espoliar o povo. Mas esse aqui não. Ele pagou para edificar a sinagoga. Amém? Ele não era mesquinho. Quero aproveitar esse ponto 2, o ponto 3 e o ponto 4, fala da compaixão, de levar as coisas de Deus a sério, ser dadivoso e liberal. Quero contar uma história pessoal, particular. Que bom que alguns da minha casa estão aqui, porque eu aprendi com meu pai. Se era algo que meu pai tinha no seu coração, e meu pai era um homem abençoador. Quem conheceu meu pai sabe disso, né, Mal? Tem alguns levantando a mão aí, né? Meu pai era um homem dadivoso. Que coisa tremenda. Eu ficava atrapalhado com aquilo quando era menino. Depois a gente vai chegando mais perto de Deus, vai amadurecendo e vai vendo o coração de Deus nestas coisas. E eu já estava no ministério em Rondônia, e sempre gostei de praticar isso que meu pai me ensinou. Sempre tenho dinheiro à mão para dar àqueles que têm necessidade. E sempre carrego comigo ainda hoje essa prática, no meu carro ou em qualquer lugar. Eu estava em Rondônia no primeiro, segundo ano de ministério, não lembro direito. E abrindo aqui meu coração para vocês, já faz 18 anos. Vocês sabem que os missionários ficam muito atribulados. Às vezes, né? O negócio pega e a tribulação vem, a provação vem. Eu estava num período assim, estava gemendo, estava lutando com muitas coisas, muitas lutas espirituais, muitos temores por dentro. E saí, precisava ir numa agência bancária, Banco do Brasil especificamente. E lá em Porto Velho tinha duas agências especiais do Banco do Brasil. Uma era só pessoa jurídica e outra pessoa física. Eu estava tão perturbado que eu encostei em frente à agência pessoa jurídica. E encostei quando vi, mas estava escrito bem pequeno, assim, quase o tamanho daquela parede, pessoa jurídica. E eu encostei ali. Quando levantei os olhos, falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? É lá embaixo, não é aqui. Só que tinha um homem moribundo, mendigo, sujo, sujo. Porto Velho, 37, 40 graus, 42. Um homem cheio de trapo em cima, ele fedia muito. E ele veio em direção ao meu carro, eu pensava assim, não, hoje não, eu estou muito mal. E ele veio e eu fui abrindo o vidro e eu perguntei, o que você quer? Ele disse, você tem algumas moedas para mim? Eu falei, tenho. Eu tinha naquela época uma niqueleira, não era bem niqueleira, era um potezinho de couro. Eu abri aquele negócio e estava cheio. Deveria ter entre 30 e 40 reais ali, porque eu não separo as moedinhas de um não, viu? Vai a de um também, tá? E aí eu comecei a despejar na mão dele e fui... caiu algumas moedas e ele foi segurando aquilo e foi saindo. Para minha surpresa, ele parou, botou aquele negócio nos bolsos, virou para mim e disse assim, bendito seja o Senhor teu Deus. Ele sabe da tua aflição, da tua luta, da tua necessidade e vai te responder e vai suprir cada uma delas. Tu, tua casa, teus filhos... Mendigo? Que mendigo é esse? E quero testemunhar para vocês, amados irmãos, isso não aconteceu só uma vez. Glória a Deus. Mas eu temo e tremo que alguns de nós não entendamos a palavra do Senhor Jesus. Ele diz, dá a quem te pede. Para dar esmola, Jesus sempre deu, separa para os pobres, sempre. E é terrível, depois vocês podem editar essa fita, tá? Mas na nossa cidade tem algumas plaquinhas, não dê esmolas. Tem alguns irmãos que ainda falam, tá vendo aí, ó? Tá dizendo que não é para dar. Artigo tal da prefeitura, não sei o que é. Ouvi uma história de um pastor, eu fiquei assim, com os cabelos em pé. Claro que não foi no Rio Grande do Sul, foi da Santa Catarina para cima que eu ouvi isso. Aqui não tem isso. Diz que um irmão foi evangelizar com o outro, pegou o seu carrinho, foi até a casa do irmão, encostou o carro, desceu e disse, para onde nós vamos? Ah, nós vamos evangelizar na cidade do lado, 30 quilômetros. Tá bom, vamos no seu carro. Sem vergonha, muquirana, mão de vaca, mesquinho, sovina, ele não queria queimar a gasolina dele, vai queimar, misericórdia, amém? Amém? Ah, amados, não. Discípulo de Jesus é abençoador. Amém? Nunca falta, amados. Nunca faltou e nunca faltará. Ah, como nosso Deus é bom. Aleluia. E quando falta, ele faz o milagre. Amém? Eu teria outras histórias para contar, mas para que vocês não se atrapalhem, eu não vou contar. Vocês lembram daquele homem Cornélio? Lembra de Cornélio? Eu sempre gosto de perguntar isso. Quem é de vocês que teve a visita de um anjo? E o anjo disse que ia mandar um apóstolo para a tua casa. Quem teve a visita de um anjo e um anjo disse que ia mandar um apóstolo para a tua casa? Cornélio teve. E diz que não foi só as orações dele que chegaram aos céus. Amém? Vocês não estão comigo? Amém?
Amém.
Aleluia. Diz que foram as orações e as... E as... Sobe. Sobe. Os pastores que estavam conosco, eu tenho aprendido isso com alguns pastores aqui também, viu? Não foi só com meu pai que eu aprendi. Mas quem estava no retiro de pastores lembra da história que o Moacir Oliveira nos contou, né? Da mulher aquela, já estourou meu horário ou tenho mais um pouquinho? Tem mais um pouquinho? Os irmãos adoram junto com Ismael? Ou vão me mandar para fora também, que nem as crianças? Levanta a mão direita quem está comigo ainda, tá ligado? Tá ligado? Aleluia. Isso. Se for a esquerda, eu vou embora. Nada de esquerda aqui. Porque as ovelhas vão para a direita e os bodes vão para... Foi Jesus que disse isso, não fui eu. Amém, amados? Aleluia. O Senhor é bom, né? Cornélio, tuas orações e as tuas esmolas subiram. E o Moacir nos contou que havia uma senhora muito rica, tinha um casarão, uma mansão, crente. E a sua empregada também crente. Ela servia a sua senhora, morava numa casa maravilhosa e tal. Morreu a empregada. Só vou repetir a história que eu vi, né? Morreu a empregada foi recebida nos céus. Alguns dizem que foi Pedro que recebeu, outros dizem que foi outro. E ela foi recebida nos céus e ficou lá. Morreu a patroa logo em seguida. E a patroa chegou logo, foi recebida lá, né? E logo em seguida, na primeira quadra, primeiro quarteirão, né? O quem recebeu ela disse assim, olha... Tá vendo essa casa aqui de ouro, de pedras e tal? Estou enfeitando a história, não foi bem assim que ele contou. Né? Tá vendo essa casa aqui? Essa casa aqui é da tua empregada. E ela, voz que maravilha, logo na primeira quadra. A minha eu quero ver. Não, vamos lá, vou te levar para a tua. E começou, passou o primeiro quarteirão, as casas tudo iguais. Segundo quarteirão, desceu um pouquinho e foi andando. Terceiro quarteirão, as casas menores ainda. Periferia. Né? Passou ali pelo Sarandi. Foi. Irmãos, passou pelo Sarandi. Eu tô brincando porque eu contei essa história para uma discípula do nosso grupo, que ela era do Sarandi, então eu sempre falo isso. Ela tá me ouvindo agora. Depois ela me pega, eu sei. E chegou lá na periferia, lá no campo, tinha uma casinha de madeira caindo aos pedaços. E ele disse assim, essa casinha aqui é sua. Mas como minha? Mas a minha empregada lá, assim, não. É que aqui, deixa eu te explicar, aqui em cima, nós só construímos com um material que é enviado lá de baixo. Amém? Aleluia. Senhor é bom, né? Glória a Deus. Então, cheio de compaixão, temente a Deus, dadivoso e liberal. O quinto ponto, já estou terminando, tem mais três só. Ouvidos atentos para Deus. Você pode ver ali em Lucas 7:3, porque entra nessa conversa do Senhor, ele diz ali que ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu. Ele só ouviu e já disse, opa, Jesus está por aí, Jesus está fazendo milagre aí, eu quero ele aqui. Interessante, é interessante o evangelho, né? Que no capítulo 6, nos versículos anteriores, ele fala, Jesus ele conta a parábola da construção da casa, né? Porque aquele que ouve e pratica, ele fala, né? É como aquele que construiu a sua casa na rocha, e foi falado aqui na rocha essa noite aqui. Então, não basta ouvir, tem que praticar. Então, esse homem era um homem com ouvidos atentos para Deus. Quando meditava nisso, lembrei da palavra do Nilcinho esses dias. Então, não vamos ter, amados irmãos e irmãs, não vamos ter uma vida de correria na comunhão com Deus. Vamos ouvir o Senhor. Como disse o nosso amado Moisés hoje, saindo de casa, ele fez uma pergunta: Senhor, e o Senhor ele está pronto para continuar na comunhão conosco, falando, ministrando. Vocês não imaginam como me encheu saber da comunhão do Moisés com Jesus, porque eu estou aqui cheio de convicção que muitos gigantes vão cair essa noite. Amém? Aleluia. Aí é que nós vamos para o sexto ponto, que é a revelação do poder da palavra de Deus. Isso está em Mateus 8:8, a segunda parte do versículo, porque ele diz assim para Jesus: não, Senhor, não precisa ir lá, apenas manda com uma palavra tua. Ah, queridos, vocês estão comigo aqui ainda? Estão comigo? Fica ligado aqui. Manda com uma palavra tua. Nós precisamos crer naquilo que temos falado essa noite, que o Evangelho é o poder de Deus. Amém? E esse homem, ele tinha essa revelação. Ele sabia diante de quem estava e ele disse: não, Senhor, não precisa nem ir, mas manda. Manda com uma palavra, uma só. E muitos gigantes aqui essa noite vão cair, porque Deus vai mandar uma palavra. É o rema de Deus, é a palavra viva. Amém, amados? Aleluia. Revelação do poder da palavra. Sabe por que nós erramos, amados? Eu vou voltar para o soldadinho lá, para o sargento lá. Nós erramos porque não conhecemos a palavra. E nem o poder de Deus. Ah, não somos como o salmista diz, nós gostamos tanto de ler salmos, eu gosto tanto. E quando abrimos o salmo primeiro, diz que o justo é como aquele que está plantado junto à corrente das águas. Isso aqui foi dito aqui também, hoje à noite já. Mas também está escrito assim, ó, que na sua lei, na sua palavra, ele medita de dia e de noite. É assim na tua vida, na minha vida? Tem que ser, amados. Está passando por tribulação, tem um gigante para derrotar, vai meditar na palavra, porque vai vir a palavra de salvação, vai vir a palavra de poder, vai vir a palavra de libertação. Mas medita nela de dia e de noite. Essa é a fé que o Senhor Jesus se maravilha, amém? Essa é a fé, não é automático. Ah, eu estou plantado junto à corrente das águas. Ah, minha folhagem não vai murchar e eu venho para a reunião no sábado à noite. Depois, sábado à noite, venho de novo. E depois, no outro sábado, de novo. Não. Não. Não, amados. Tem que estar ali, sugando da seiva do rio de vida de Deus. Eu ouvi da minha esposa, vimos conversando e vimos ouvindo um CD no carro agora. Não quero fazer propaganda aqui do CD, mas de uma irmã muito preciosa. E ela disse assim: a nossa filha disse que toda vez que ouve esse CD, e nós vínhamos ouvindo um cântico que falava da palavra de Deus. E esse cântico dizia assim: a tua palavra é o meu refúgio. A tua palavra é que ilumina os meus pés. A tua palavra é o meu socorro. A tua palavra é o meu suporte. Ah, esse CD edifica. Amém? E a minha esposa falou: ah, nossa filha, quando ouve esse CD, ela disse assim, que quando ouço essa irmã, ela me aproxima mais de Cristo. E é isso que a palavra faz conosco. Já foi falado aqui hoje à noite, amados. Precisamos ter contato com a palavra. Precisamos conhecer a palavra. Precisamos receber palavra específica para mim e para a tua vida, queridos. Amém? Não sei se a viúva do Renato está aqui, lá da Zona Sul. Não está. Não quero nenhuma comoção aqui emocional, não é isso. O Renato faleceu há algum tempo já, não sei quanto tempo faz. Um ano e meio. Faz um ano e meio. E eu fui visitar o Renato no último dia de vida dele. E eu sou meio ousado assim na minha fé, não sei se vocês percebem isso, mas eu gosto de ouvir o Senhor e pego aquilo que o Senhor me fala e fico brigando com o diabo com aquilo que ele me fala. E eu fui dirigindo, orando em línguas pro hospital, eu falei: Senhor, o Renato está morrendo, eu preciso de uma palavra. Senhor, fala comigo, me dá uma palavra. Aí o Senhor falou comigo. Ah, eu fiquei cheio daquela palavra. O Senhor falou assim, ó: o que ele te pedir, assim será. Pate, tu ir com uma palavra dessa, visitar um homem que está morrendo, que palavra tremenda. Eu entrei no quarto do Renato, me aproximei do leito, ele estava no oxigênio já. Tirou o oxigênio, eu vi o sorriso nos lábios dele. Disse: ah, amado, que bom que tu veio. Ele disse assim: estou pregando o evangelho para todos aqui. Fala: amém, querido, que bênção, isso mesmo. Eu não sabia nem o que dizer para ele. Eu disse: eu vim aqui orar contigo. Ele falou: tá bom. Aí eu vim perto dele e falei assim: Renato, o que é que você quer que eu ore? O que é que a gente ia pensar que ia ouvir? Né? Aquilo que disseram: Senhor, eu quero ser curado. Talvez fosse o que eu pedisse. Ah, eu acho que eu ia pedir sim. Acho que eu sou mais terreno que o Renato. Para vergonha minha, eu quero contar essa história para vocês. Aí o Renato tirou a máscara de oxigênio, olhou para mim com um sorriso e disse assim: eu quero ter forças para pregar o evangelho até o último segundo. Eu disse: Deus, ele não entendeu. Eu digo: vou perguntar de novo. Sim, então, isso mesmo, Renato, prega até o, né? O terreno aqui, né? Não, isso mesmo, Renato, vamos pregar mesmo, tal. E aí chegou uma irmã dele, ó, tem que pregar para ela também, tal. Aí eu esperei mais passar aquela carnalidade do Renato, né? E disse: Renato, então, eu preciso ir, eu quero orar contigo aqui. O que é mesmo que você quer que eu ore? Ele tirou a máscara de novo e disse assim: eu quero pregar o evangelho até o último segundo. Nós precisamos ouvir o Senhor. E ele ouviu, porque ele pregou o evangelho até o último segundo. E pregou com um sorriso. Ele faleceu aquele dia, estava com um sorriso. E eu querendo tirar ele dos portais. Misericórdia. Amém? Precisamos ouvir o Senhor. O sétimo ponto que os militares gostam: revelação de autoridade. Eu pergunto de novo: você quer ter a fé que esse homem teve? Você quer ter a fé que esse homem teve? Sim. Aleluia. Eu sei que eu estou passando do horário, mas tem misericórdia de mim. Já estou terminando. Revelação de autoridade. Eu tenho homens, as minhas ordens, digo a este vai, ele vai. Digo a aquele vem, ele vem. Pode mandar, Senhor. Tu tens autoridade, Senhor. Que homem tremendo esse. E nós? Me permitam um pouquinho, vou entrar um pouquinho mais. Eu disse para os irmãos, e digo, isso é forte que vou dizer. Nós gostamos muito de ser família de Deus. Muito, porque nós somos irmãos, irmãs, nos abraçamos e cantamos, mas temos uma dificuldade de ser corpo de Cristo. Porque aí no corpo a cabeça vai mandar. Eu entro em luta quando eu penso, ô Jorge, se o Senhor me manda para a África, misericórdia de mim. Eu sou um rato de cidade. Eu prego lá na Amazônia, mas eu prego numa cidade. Claro que eu passo pela floresta. Mas ele pode ou não pode chamar-nos? Pode ou não pode? Claro que pode, mas que a gente vai sentir, a gente sente, né? Ai, nós temos dificuldade para obedecer nossas autoridades na igreja. A igreja tem presbíteros, tem pastores, tem gente que está presidindo através da unção e da graça do Espírito, tá nos conduzindo para um lado, para outro. Nós temos tanta dificuldade. Daqui um pouquinho a gente está abrindo a boca para falar besteira. Ah, tá vendo, ó? Podia estar fazendo isso aqui, não estou, porque... Misericórdia, amados. Esse homem aqui tinha essa fé. Pode mandar, Jesus. Vai acontecer. Pode mandar, estou sujeito. Você está sujeito também? Levanta a mãozinha direita, por favor. Adora a Deus, não é para mim não, é para o Senhor. Se não é para o Senhor, nem levanta. Aleluia. Fica ligado. Amém? Fica ligado no corpo. Amém, amados? Aleluia. E agora vem o oitavo e último ponto. Cheio de fé. Quero repetir. Esta é a única vez no Novo Testamento que aparece Jesus se admirando, maravilhado de alguém cheio de fé. E ele diz que não encontrou isso nem em Israel. Agora eu vou largar uma bomba aqui para vocês, porque está no contexto. Só para anotar, né? Em Lucas 18:8, quando Jesus conta a parábola do juiz iníquo, ele diz assim: quando o filho do homem se manifestar, acaso achará fé na terra? Fica ligado aqui comigo. Acaso achará fé na terra? Porque a fé que abre os olhos do Senhor e que ele se maravilha é essa aqui: humilhação, compaixão, temor a Deus, liberalidade, ouvidos atentos, revelação do poder do Evangelho, revelação de autoridade. Essa é a fé, é uma fé completa. E eu achava que eu era o tal, Ricardo, só porque eu obedecia. O que me apavora está em Mateus 8. Quero finalizar com esse texto, para nós clamarmos juntos a Deus. Só para citar, Tiago, no capítulo 2, ele diz que a fé sem obras é morta. Amém? É morta, amados. Ah, eu creio. Creio, mas não sirvo, não me humilho, não tenho compaixão, não olho para o lado, não. Creio. Creio assim. Em Mateus 8, diz assim, versículo 11 e 12: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu estou ocupando o meu coração com essa afirmação. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. Estou cheio de temor. E quero desafiá-los em fé essa noite, porque eu estou ocupado com essa palavra. No tempo que criamos nossos filhos, por isso que diz que temos que discernir o tempo. Quando a gente, vou falar um português de Portugal, pois Ezequiel entender. Quando a gente abria a tela da TV, os nossos filhos pequenos diziam assim, ó, isso é do diabo. Hoje eles não dizem mais. A gente está comendo um monte de coisa do diabo. Não se fala mais do inferno. Jesus pregava bastante sobre o inferno, né? Eu vou deixar a minha palavra aí para os mestres julgarem. Jesus falava muito sobre o inferno. Muitas vezes ele falou sobre o inferno. Agora, nós precisamos saber para onde nós estamos indo. Foi profetizado aqui essa noite. Se estamos indo, e estamos indo sim, para estar com o Senhor, aleluia, ah, então nós temos que temer essa palavra. Porque o Senhor disse isso. Isso aqui não é uma parábola. Amém, irmãos? Não é uma parábola. Ele disse, muitos filhos do reino serão lançados fora nas trevas. Meu clamor essa noite é que nós entremos como esse centurião entrou no versículo 13. Vai-te seja feito conforme a tua fé. E nós escapemos dessa palavra dura de Jesus, que muitos filhos do reino serão lançados para fora. Amém? É sério isso ou não é, amados? Você foi chamado, por favor, fica comigo agora, vamos terminar. Você foi chamado, levanta uma das mãos, pode ser até a esquerda, se já cansou a direita. Aleluia. Você foi escolhido por Jesus, ele não se enganou. Você pode dar fruto. Você pode dar fruto e os gigantes vão começar a cair. Não tem que cair o gigante primeiro, não. Primeiro vai e dá fruto. Proclama, tu foi chamado, tu fostes escolhidos. Amém? Vamos levantar, vamos orar sobre isso. Quero fazer esse desafio de fé. Se posso fazer isso, coordenador. Aleluia. Quem é que realmente quer fazer renovar o Senhor sua fé essa noite? Quer ter essa fé? Eu estou vendo ali um capitão ali, ou se já é major, eu não sei, eu conheço ele. Capitão ainda, é. É bom ter esses militares por perto, que eu conheço eles, o tipo deles. São homens obedientes ao Senhor. Levanta tuas mãos, faz um exercíciozinho, a gente adora com o corpo também. Pode levantar as duas, não vou pedir para ninguém vir à frente, mas vamos orar juntos. Vai falando para o Senhor o que tem te atrapalhado. Eu falei 8 pontos aqui. Um deles, talvez o Espírito Santo já tenha falado contigo. E diz para o Senhor, Senhor, não quero mais esta falha no meu caráter. Não quero mais, Senhor. Diz, Senhor, quando tu falares comigo, eu quero ser um homem assim, humilde. Manso, cheio de compaixão. Eu quero olhar para o lado e ver a necessidade do outro, Senhor. Senhor, eu quero ser aquele que teme e treme da tua palavra. Ah, Senhor, vai falando, vai tu e o Senhor, não espera por mim, vai falando tu e o Senhor, e vai tomando posse dessa palavra. Essa é a palavra do Evangelho de Deus, é a palavra de Jesus. É a palavra de Jesus. Jesus recebeu a primeira comitiva, a segunda, o último servo, e depois falou com esse centurião e disse a ele, vai e seja feito conforme a tua fé. Por isso agora em nome de Jesus, todo gigante cai por terra agora. Toda a barreira na minha vida, toda a dificuldade da minha alma, toda a visão equivocada de obediência, de discipulado, da vida da igreja, dos ministérios, cai por terra agora em nome de Jesus. Senhor, renova os meus olhos, me dá olhos novos, me dá visão nova, me dá clareza nova da palavra. Esta semana mesmo o Senhor vai falar contigo se abrires as Escrituras. Ele vai te dar uma palavra rema para ti, para a tua casa, para os teus filhos. E isso vai ser renovo para todos os dias da tua vida. Toma posse em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero profetizar, porque essa palavra não é para condenação, mas é para alertar os meus irmãos e as minhas irmãs. Nós não queremos ser aqueles desqualificados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos arrependemos essa noite, Senhor, para receber de Ti essa palavra. Vai, vai, filho amado, vai, discípulo de Jesus, vai, discípula de Jesus, e seja feito segundo, conforme o poder da palavra que Tu tens escrito no Teu coração. Em nome de Jesus, e seja tu uma bênção, seja um proclamador efetivo, eficaz, apaixonado, cheio da abundante graça do Espírito, nesta cidade e na tua vida, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Aleluia. Permanecemos em paz então, amados. Aleluia. Então vamos com essas baterias carregadas diante do nosso Deus e responder a Ele. Com alegria na semana, em nome de Jesus. Amém.